Semana passada nós falamos sobre o meio shekel. Eu queria hoje complementar alguns detalhes interessantes. Então, o que nós vimos de uma forma geral semana passada é, em primeiro lugar, que a Torá ordena três doações. Tem uma doação que todo o povo precisava participar por igual, de meio shekel de prata sagrada, como a Torá enfatiza, que seria o equivalente a 9,6 gramas de prata. E tem que dar isso, todo mundo igual, para que possa se fazer as sapatas, que eram as fundações do Mishkan. Além disso, tem uma doação que é livre, que é a doação de todos os materiais necessários para a construção do Mishkan, que a gente já viu lá para trás. Em terceiro lugar, a doação de meio shekel, mas esse meio shekel serviria para as oferendas do templo. Então, todas as oferendas públicas que são trazidas em nome do povo, de manhã, à tarde, Shabbat, Rosh Chodesh, nas festividades, todas essas são deste meio shekel que todo o povo participa. E no caso, nós vimos que esse primeiro meio shekel que eles precisam dar, na verdade, o segundo meio shekel também vai ser assim, mas é bem mais para frente. A ideia é que ele sirva de mitzvah, quer dizer, ele vai ser uma doação para o tabernáculo, mas ao mesmo tempo vai servir de contagem do povo. Deus quer saber quantas pessoas tem, principalmente, segundo a opinião, que a coleta foi depois do pecado do bezerro de ouro. E Hashem queria saber quantas pessoas sobraram no povo depois dessa praga. E assim, cada um doando meio shekel, e a Torá enfatiza que o rico não pode dar mais. E o que foi?
Não entendi. O que aconteceu depois do bezerro de ouro? As pessoas, muitos morreram?
Muitas pessoas morreram por conta de terem participado do bezerro de ouro. A gente vai ver isso nessa paraxá mais pra frente. A gente não chegou nisso. Mas a coleta foi feita para contar quantas pessoas tem depois de terem falecido essas pessoas por conta do bezerro de ouro. E o rico não pode dar mais, e o pobre não pode dar menos, para que perdoe pelas suas almas, e dessa forma precisa ser feito. E como nós vimos também, além disso, a Torá também diz, Veloyevahem Negev, não terá uma peste quando vocês contarem o povo, porque não se pode contar as pessoas uma a uma, porque isso pode trazer uma praga sobre as pessoas por conta do mal olhado. Isso foi o básico que nós vimos semana passada, com bastante detalhes, mas basicamente isso. Torá vem aqui e nos diz para que você faça parte do povo ativamente e para que você tenha um motivo de existir. Você precisa não somente querer tirar proveito de tudo, mas também você precisa ser aquele que doa, aquele que ajuda, aquele que contribui. E a partir de então você é contado junto com esse todo. Mas, por outro lado, será que uma pessoa é capaz de fazer uma doação tão perfeita que isso justifique a existência dele Será que a pessoa não tem as suas falhas, que também serão cobradas? Ele, tudo bem que ele está participando, tudo bem que ele está ajudando, ele colabora, mas por outro lado, ele tem um monte de falhas. E por isso a Torá vem e diz que a pessoa precisa dar esse meio shekel do shekel sagrado. Quer dizer que nós fazemos parte do time de Deus. E nós tentamos fazer o melhor que nós podemos. Então cada um precisa participar com uma doação que seja o valor total que Deus está exigindo da pessoa. E ele vai dar o máximo que ele pode, de si. Mas é meio shekel. Tem várias explicações por que meio shekel. Então vamos ver aqui mais uma e depois tem mais algumas interessantes. Meio shekel vem nos lembrar o que diz a ética dos pais, porque a avot, lo alecha hamelacha ligmor, não está sobre você a obrigação de terminar o serviço. Mas, por outro lado, velo ata ben chorin lehibatel mimena, mas também em contrapartida você não está livre de deixar de participar e deixar de fazer. Quer dizer assim, Deus não exige que a pessoa termine tudo. Porque não é todo mundo que é capaz de terminar, né? Sempre que a pessoa tem tempo de terminar as coisas. Mas isso não significa que, se eu não vou conseguir fazer de qualquer jeito tudo, então eu nem começo. Não, isso está errado. Comece. Quer dizer, você não é livre de se abster. Você tem que começar, você tem que investir, você tem que tentar. Se vai conseguir no fim das contas ou não vai concluir, isso deixa nas mãos de Deus. Então por isso que cada um precisava dar meio shekel, representando que, tudo bem, se eu vou conseguir concluir ou não, eu não sei. Então eu não tenho que concluir, mas eu preciso começar. Então eu dou meio shekel. Eu não sei se eu vou conseguir dar o outro meio, eu não sei se eu vou conseguir concluir, mas isso não significa que eu vou deixar de participar. Então eu dou meio shekel. Esse é um dos significados do meio shekel que deve ser doado. Mas a Torá que enfatiza também uma idade. A Torá diz que é miben esrim shana v'mala, de 20 anos para cima. Embora a maioridade judaica é com bar mitzvah, existem alguns poucos itens que é só a partir dos 20 anos. E aqui está um deles. Participar da obrigação de dar meio shekel. Se quiser dar meio shekel quando é menor, não tem nenhuma proibição, pode dar. Mas a obrigação de dar meio shekel é a partir dos 20 anos. Isso demonstra que o templo não foi entregue nas mãos das crianças. De forma que depois que ele cresce, e ele vai agora buscar meios de subsistência, e vai ter que trabalhar, e correr atrás de tudo, tem que se correr, aí ele abandona o templo. Não. A Torá enfatiza que a idade que se começa o templo, e a idade que deve manter o templo, é a partir dos 20. É justamente dividir o tempo. Enquanto você trabalha, você precisa lembrar que existe também o templo. E você tem que dar a importância a ele, tanto a importância em manter ele, como que ele também venha a manter a sua vida. Enquanto você trabalha e se ocupa de tudo que tem para se ocupar no mundo afora. E a Torá diz que o rico não pode dar mais e o pobre não pode dar menos. Essa igualdade representa que a doação do rico, que geralmente é milhares de vezes maior do que dos pobres, no templo não representa mais do que o pobre. Então, nessa doação, todo mundo dá igual. para mostrar que existe uma igualdade de doação. O milionário que dá 1 milhão para a sinagoga e o simples da comunidade que doa, sei lá, R$50 por mês para a sinagoga, tem o mesmo valor perante Hashem. Esse vem com sacrifício e esse vem com sacrifício. Às vezes os R$50 do mais simples vem com muito mais sacrifício do que 1 milhão do bilionário. Então, tudo é relativo, mas de qualquer forma, o valor perante Hashem é igual. Tanto faz. O importante é que a pessoa está dando de coração. Aliás, essa é uma das explicações também de se dar meio shekel. Porque a doação precisa ser feita com o dinheiro e com o coração também. Não adianta só dar o dinheiro, mas estou dando, né, tem que dar, sobre esse meio sendo obrigado, ou porque vão olhar feio se eu não der. Mas ele não está dando de coração. Isso é uma meia doação. Para dar uma doação direito, precisa ser uma doação que vem com as duas partes. A Torá quer demonstrar nesse meio shekel que o mais importante de tudo não é o valor que você dá, é o coração. Então dê meio shekel, mas que seja de coração. E que esse meio representa a metade da doação que é o seu coração. A outra metade, que é o valor mesmo, não interessa. Não vem ao caso agora. O que importa é o meio que é o seu coração, que precisa ser bem doado para o templo. No templo, havia duas caixas de contribuição básicas. Existe o que é chamado desse meio shekel, e existe uma outra doação, que é chamada Bedek Habayit. Na linguagem do Talmud, chama-se de Trumat Halishka e Bedek Habayit. Qual a diferença dessas doações? Bom, primeiro a diferença é o valor, que no caso do meio shekel, é meio shekel para todo mundo, padronizado. Na caixa de meio shekel, todo mundo coloca meio shekel, só. E não quer dizer que era posta dentro do templo, nem todo mundo vinha para o templo para fazer essa doação. Essa doação, essa coleta era feita no mês de Adar, mês de Purim, e era feita em cada cidade, e alguém pegava esse dinheiro todo coletado e levava até o templo. E até, por conta disso, esse dinheiro chegava em momentos diferentes no templo. Assim, o Talmud traz que havia o dinheiro chegava em 3 momentos diferentes do ano, e tem todo o esquema, como que era feito para usar de todas as caixas que estão chegando nas diversas épocas do ano. E existe o que é Bedek Habayit. Bedek Habayit é manutenção da casa. Lá, cada um põe o cheque que quiser, o valor que quiser, contribui do jeito que quiser. É livre. Qual a diferença de uso dessas duas caixas? É que o Bedek Habayit é para reformas da casa mesmo, quer dizer, para todas as partes sem vida da casa. Então é para consertar o que precisa consertar e manter o prédio mesmo do templo. E tudo aquilo que é vivo no templo vinha da caixa do meio shekel. Tanto as oferendas públicas, como tudo aquilo que era necessário em prol da Torá. Então, por exemplo, no templo tinha aquelas pessoas que tinham que verificar, os responsáveis por verificar os animais que não têm nenhum defeito. Precisa pagar o salário deles. Vem do meio shekel doado pelo povo. Os sábios que ensinam no templo as leis de shritá, de abate, as leis para os koanim, de como fazer todo o serviço do templo, tinha professores. Esses professores vão ser pagos de algum lugar. Esse dinheiro vem do meio shekel do povo. Aqueles que consertavam os sifrei Torá. E assim, outros itens que estão ligados ao povo, de uma forma geral, que era, vinha desse meio shekel. E isso é interessante, porque o dinheiro do Bedek HaBayit, esse dinheiro que era livre no templo, para manutenção, é um dinheiro que vai acumulando. Vai acumulando riquezas para o templo. Se muita gente doa, então vai acumulando. Quando precisa gastar, eles vão gastar. Isso significa que esse dinheiro vai de geração em geração. Mas quando se trata do dinheiro para o uso diário e para o uso da parte viva do templo, era um dinheiro que precisava vir desta geração. Então cada ano é uma coleta nova. E depois o que sobra também, tem os itens que eram usados, o que sobra do dinheiro do ano passado. Mas a vida do templo vinha da coleta deste ano. Então precisava ser algo que está ligado diretamente com esta geração, com as pessoas que estão agora vivendo e mantendo o templo. Como precisava de muito dinheiro, quer dizer, imagina... Sim.
Esse dinheiro, que seria do ano da geração atual, seria para manutenção do templo.
Não, para as despesas diárias vivas, quer dizer, para as oferendas, para as compras.
Sim.
É.
Tá.
Precisava de muitas moedas de meio shekel. Imagina só a procura que tinha por moedas de meio shekel. Todo mundo precisa dar a moeda de meio shekel. Não adianta eu querer outras moedas. Preciso dar meio shekel. Então havia uma procura tão grande que os são chamados de shulchani. Shulchani são os bancos. Quem trocava dinheiro nessa época. Era chamado de shulchani. Shulchani é de mesa. Mesário. Quem sentava na mesa, as pessoas vinham e trocavam dinheiro com ele. Eles trocavam cada shekel por duas moedas, por dois meio shekel, mas eles cobravam uma taxa. É uma taxa que é chamada de kalbon. E por isso quem doava para o templo, por duas pessoas, um shekel, tinha que doar o kalbon junto. Tinha que doar um shekel com um kalbon, porque depois vai ter que trocar essa moeda. E tem a taxa de troca. Está interessante que essa palavra kalbon é uma palavra interessante que demonstra as mudanças de palavras de uma língua para outra língua e depois volta o passeio da área linguística. Porque a origem dessa palavra é uma palavra que veio do hebraico e também dos fenícios. Eles usavam a linguagem, mas eles chamavam isso de halfon. Halfon significa de halaf, de trocar. Então halfon é a taxa de troca. Só que essa palavra acabou indo e passeando pelo mundo, e chegou também nos gregos. Os gregos acabaram mudando essa palavra de halfon, acabaram usando a palavra kolubos em grego. Depois essa palavra acabou voltando para Israel, virando uma mistura das duas coisas. Então era halfon no começo, e como no grego é kolubos, acabou misturando as duas coisas e ficou kalbon. Isso é para os linguistas. Tem uma historinha simpática de um rebbe, Rabbi Yitzchak de Volozhin. Rabbi Yitzchak de Volozhin, o rabino, veio uma vez para uma cidade. Quando chegou na cidade, todo mundo queria cumprimentar o rabino. E começou aquela multidão vir para cima. Já estava ficando perigoso, tanta gente se apertando. E ele sentiu que colocando em risco a vida das pessoas. Então o Rabino falou, gente, eu tenho uma pergunta para vocês. A Torá diz que precisa dar meio shekel para que não haja peste. Por quê? Deus não pode impedir que haja peste de outro jeito? Precisa ter meio shekel, precisa ter uma doação para impedir a desgraça, impedir a morte? Você fala, a resposta é muito simples. Imagina só, todo mundo fica sabendo que Deus quer contar o povo. Todo mundo vai fazer fila e correr para frente do Moshe para ser contado logo. E cada um quer passar na frente na fila, porque ele quer ser o primeiro, ou dos primeiros a serem contados. Aí vai começar a ter pressão, e um empurra o outro, empurra o outro, vai começar a ter perigo das pessoas. Então é isso que a Torá fala, que pode ter neguev, pode ter uma peste. Qual é, então, a saída? Por isso Deus ordenou que precisa doar meio shekel para ser contado. Ah, a partir do momento que ouviram que, ops, peraí, custa para ser contado, então ninguém mais pula para ser o primeiro. E muito pelo contrário, as pessoas nem vão correr lá, porque se tem cobrança, vão me encontrar para me contar. Então, o Rabi Yitzchak de Volozhin falou, eu também gostaria de avisar vocês, está todo mundo pulando aqui, está em perigo já, tanta gente. Eu vim aqui por um motivo muito importante. Eu vim aqui arrecadar fundos para poder resgatar uma pessoa que está presa. E aí já rapidinho começou a afrouxar um pouco, ninguém mais pulou em cima do rabino. A linguagem que a Torá usa aqui, a Torá diz venatenu, cada um dará o seu perdão. Então meio cheque cada um traz é o perdão por ele. A Torá diz venatenu. Venatenu, nossos sábios comentam que a palavra venatenu é uma palavra palíndroma. Palíndromo é uma palavra que você consegue ler do início ao fim e do fim para o início, dá na mesma. Da palavra se escreve Vav, Nun, Tav, Nun, Vav. Você pode ler Venatenu ou pode ler de trás para frente também, dá a mesma palavra Venatenu. O que a Torá está querendo ensinar com uma palavra que é assim palíndroma? Que a pessoa que dá, ele recebe também. Mais do que a pessoa está ajudando os outros, ele está sendo ajudado por conta disso. Mas tem também mais um detalhe interessante. Na Torá tem os símbolos de melodia da forma que se lê a Torá na sinagoga. Em cima da palavra Venatenu tem um tam, esse símbolo de melodia, que se chama Kadma Ve'azla. Kadma Ve'azla significa que se antecipou e veio. Diz o Gaon de Vilna que isso vem nos lembrar uma passagem do Talmud. O Talmud conta que o Rav Chia falou para sua mulher: se vier algum pobre pedir pão, corra para dar pão, para que os filhos dessa pessoa, quando os nossos filhos pedirem, também corram para dar para eles. Aí a mulher falou: que Rav Chia, você está, por algum acaso, me amaldiçoando? E Rav Chia falou: não, isso é a roda do mundo. Não é que eu estou amaldiçoando, mas faz parte do mundo. Uns ajudam os outros e depois são os outros que ajudam os uns. Então, corra para ajudar os outros, para quando você precisar, os outros também correrem para te ajudar. Diz o Gaon de Vilna, esse é o conceito que está então aqui, Venatenu. Tem Kadma Ve'azla. Kadma Ve'azla significa se antecipe e vá. Quer dizer, se antecipe e ajudar os outros para que os outros também se antecipem em te ajudar quando você precisa. E se é assim, também é correto que a pessoa busque fazer da melhor forma. Que assim as pessoas também ficarão incentivadas a fazer da melhor forma. Da mesma forma que ele ajuda bem os outros, se ele um dia precisar, os outros vão ajudar ele também, muito bem ajudado. O Rav Chaim Kanievski traz sobre isso que a mesma coisa acontece com honrar os pais. Se a pessoa honra bem os pais, os filhos estão assistindo isso. E eles então aprendem que eles também devem honrar os pais direito. Então, no final das contas, a pessoa que honra os pais como se deve, quando ele também tiver mais idade, os filhos também vão ajudar ele bastante, porque eles aprenderam, eles viram exemplo. Isso também nós vemos uma dica na Torá. A dica está quando o Esav trouxe para o seu pai a comida que ele pediu, e o Esav justo se destacava em honrar o pai direito. Está escrito, Vayavel Aviv, ele trouxe para o seu pai. Essas duas palavras juntas também são palíndromas. Vayavel Aviv, dá para ler do fim para o começo também, Vayavel Aviv. Então, da mesma forma que ele traz para o pai, os filhos vão trazer para o pai. Da mesma forma que ele honra o seu pai, é a forma que os filhos também vão acabar aprendendo que é a forma de se honrar os pais. Por que meio shekel? Tem uma conta muito interessante sobre o meio shekel. A Torá diz que o povo ficaria em Mitzrayim 430 anos. Assim era a princípio o decreto. Mas no fim das contas, Deus apressou a nossa saída de Mitzrayim. E por isso ele entre outras coisas, Hashem fez que o trabalho lá fosse muito pesado, de forma que nós pagássemos esses 430 anos que estavam decretados em menos tempo, na metade do tempo. Qual a metade do tempo de 430? 215. Yaakov Avinu ficou, quer dizer, Yaakov desceu com a família para Mitzrayim e até saírem do Egito passaram-se 210 anos. Mas o Yosef já tinha os netos em Mitzrayim. Quer dizer, o Yosef tinha os filhos dele já em Mitzrayim, que são os netos do Yaakov, já 5 anos antes do Yaakov chegar no Egito. Então já havia pessoas trabalhando em Mitzrayim, de alguma forma, mais 5 anos, os filhos do Yosef. O Yosef era rei. Então a metade de 430 são 215 anos que eles efetivamente ficaram no Egito. Qual o valor numérico da palavra shekel em hebraico? Shin vale 300, kuf vale 100 e lamed vale 30, 430. Nós temos que dar meio shekel, quer dizer metade de 430, para demonstrar e lembrar dessa bondade que Hashem fez com os nossos pais, que nos tirou do Egito na metade do tempo. Essa é mais uma explicação. Por que meio shekel? Tem uma outra coisa interessante. Nós vimos que o meio shekel está ligado com o pecado do bezerro de ouro. Uma vez que o povo participou do bezerro de ouro, eles precisam perdoar de alguma forma. Eles doaram dinheiro para fazer coisas erradas. Fazer um bezerro de ouro. Doe agora do seu dinheiro para fazer uma coisa certa, uma coisa boa, para construir o templo para Hashem. Nós vamos ver, se Deus quiser, mais para frente, A Torá diz lá que o pessoal queria muito fazer logo. E o Aharon pensou, se eles forem para casa pedir para as mulheres darem as suas joias, para poder derreter e fazer o que formos fazer agora, vai dar um tempo, porque as mulheres não vão abrir mão das joias. Então vai dar tempo e até lá, quem sabe, o Moshe já chega e já resolve o problema. Só que a Torá diz que eles pegaram as próprias joias. E não foram pegar com as mulheres. Eles tinham tanta pressa de fazer, pegaram das próprias joias. E eles pegaram Nismei Hazahava Sherbeosnehem. Eles pegaram dos brincos de ouro das suas próprias orelhas. Isso está escrito na Torá. Quanto pesa cada brinco? Quando a Torá fala sobre o Eliezer, que foi lá para a casa do Lavan para conseguir uma mulher para se casar com Yitzhak, foi buscar Rivka, ele foi e levou presentes. Ele deu presentes para Rivka. E esses presentes eram Nezem Zahav Beka Mishkalo. Está escrito lá que ele deu um brinco que pesava um beka. E um beca é exatamente meio shekel. Então, o Rav Chaim Kanievski diz que daqui nós vemos que uma vez que era para perdoar pelo bezerro de ouro, então o mesmo peso, mesma massa que vocês deram, doaram para fazer o bezerro de ouro, doem agora para o templo. Lá era o brinco que pesa meio shekel, então doa para o templo também meio shekel. E tem aqueles que querem fazer toda uma conta bem longa e complexa, demonstrando qual era o peso total do bezerro de ouro, e dividindo pelo número de pessoas do povo, cada um doou um pouco, dá também meio shekel que foi doado por cada pessoa. Então, para perdoar, eles têm que agora doar meio shekel para uma coisa sagrada. Outro detalhe que nós vimos é que Moshe teve dificuldade. Moshe teve dificuldade em saber exatamente como é que é isso daqui, meio shekel, como que é esse meio shekel. E Deus então falou para ele, Deus mostrou para ele meio shekel de fogo. E aí Moshe entendeu. Nós vimos semana passada que esse meio shekel foi extraído debaixo do trono celestial. Nós vimos semana passada que isso representa e explica a questão que o Moshe tinha como pode ser que dinheiro perdoa por alma, desde quando meio shekel vale o valor de uma alma de uma pessoa. Hashem tirou debaixo do trono celestial para mostrar para ele, da mesma forma que as almas vêm debaixo do trono celestial. Se você usa uma moeda ou o que for para fazer uma mitzvah, o valor é da mitzvah e não da moeda em si. Então, por isso que tem o mesmo valor da alma da pessoa, porque nós estamos falando em valores espirituais, o valor da mitzvah. Existem outras explicações do porquê que o Moshe precisava de uma moeda de fogo para explicar. Deus precisava dar uma explicação com uma moeda de fogo. Por que isso é uma moeda de fogo? Tem uma explicação que quando você acende uma vela de outra vela, acende, mas não fica faltando nada na vela anterior. O fogo continua o mesmo fogo que tinha. Você passa fogo, não reduz o fogo. Continua o mesmo fogo. Assim também, Deus quis mostrar que quando você doa tzedakah, parece que está reduzindo do meu bolso. Eu estou perdendo porque eu estou dando para o outro. Vem Deus e mostra para uma moeda de fogo. A moeda que você dá de tzedakah é igual fogo. O que você dá não está faltando para você. Não vai faltar para você. Você continua com o mesmo que você tinha que ter no teu bolso. Existe uma outra explicação muito bonita em nome de vários mestres trazem essa ideia. O Rav Nachman de Breslau fala sobre isso. O Osnaim Latorá traz a mesma ideia. Como pode ser que o dinheiro, que é algo que pode ser bem destrutivo, dá para se fazer também uma mitzvah tão grande? E por isso Deus demonstrou e mostrou uma moeda de fogo, para mostrar que a moeda é igual ao fogo. O fogo é bom ou ruim? Depende. Você pode usar o fogo para coisas boas, seja para iluminar, seja para aquecer, para cozinhar. Mas, por outro lado, Deus nos livre, o fogo pode prejudicar muito. Ele pode causar destruição, incêndios. O dinheiro é igual fogo. Se a pessoa usa o dinheiro da forma correta, vai ser maravilhoso. Ele pode fazer muitas coisas boas. Mas se Deus livre, a pessoa não usa o dinheiro direito, ele pode causar bastante estrago. Sim.
Eu fiquei em dúvida quando você falou na hora que faz a doação, na hora da troca, que entre aspas, vamos ver, existe uma taxa. Eu não consegui entender.
Para a pessoa poder dar meio shekel, ele precisava trocar esse. Ele não tem meio shekel. Pode até ser que tenha, se ele tem, maravilhoso. Mas se ele só tem shekalim inteiros, ele precisa trocar para meio shekel para doar no tempo. Para fazer essa troca, ele tinha que ir no banco, entre aspas, da época, esses mesários. E ele precisava pagar uma taxa de um kalbon para ele trocar por dois meio shekel.
Entendi. Tá.
Outro pensamento muito bonito do livro Zecher Binyamin. Ele diz o seguinte: muitas pessoas que têm bastante dinheiro acham que só porque ele tem o dinheiro ele é dono do mundo. E se eu tenho muito dinheiro, isso significa que eu sou mais inteligente que todo mundo, eu sou mais bem-sucedido que todo mundo, eu sou melhor. E prova é que eu sou rico. Então, no final das contas, muitas pessoas que são ricas acabam se tornando, infelizmente, orgulhosas. E, pelo contrário, acontece com o pobre. Os pobres acham que porque eles são pobres, significa que eles não têm sucesso, que eles não são inteligentes, que eles não são sábios, que a vida deles é uma desgraça e que eles não vão conseguir nada na vida, não vão ter sucesso em nada, e eles não valem nada. Vem a Torá e diz, Reashir, o rico, loyarbe, não vai aumentar. Quer dizer, o rico, não pense que só porque você é rico que você então se aumenta e você pode achar que você é o máximo e que não tem nada a ver, não pensa nada disso, tem nada a ver. Não quer dizer que porque você tem dinheiro que você é mais do que os outros. Não. E a Torá continua e diz, Verhadal, loyam it. E o pobre não vai se diminuir. meu querido pobre, não pense que você é um coitadinho, que você não serve para nada. É verdade que você não tem dinheiro, mas isso não significa que você não é um sábio. Isso não significa que você não tem virtudes, isso não significa que você é uma pessoa que pode ter muito sucesso. Dinheiro não tem. Isso não demonstra uma fraqueza. E uma outra explicação. Reashir loyarbe. O rico não vai ficar mais rico. Loyarbe não vai ficar com mais se ele deixar de dar o dinheiro. Eu não quero participar porque se eu participar, eu vou ficar pobre. Então, ele vai pensar, se eu deixar de dar, eu vou ficar mais rico, porque eu não estou participando, vai sobrar mais para mim. Não pense isso. Verhadar loyamit. E o pobre, não pense que você vai ficar mais pobre porque você está doando para o templo. Não é assim que as coisas funcionam. Saiba que você tem a obrigação de contribuir. Contribua. E você vai ter, com certeza, sucesso. Inclusive, o Rav Yerucham, Rav Yerucham Leibovitch, ele diz que existe um mau instinto, um Yetzer Hará, de pessoas ricas, que eles têm uma síndrome de achar que ele não pode ser igual a todo mundo. Eu sou mais importante, sou mais rico, então ele tem que sempre estar por cima. E por isso, vem a Torá e diz, não, aqui todo mundo vai doar meio shekel. Não é pensar, não, mas aí você está me fazendo de um schlepper. Eu pareço igual todo mundo que está doando só meio shekel. Não, eu posso dar mais. Existe muito disso. Quem trabalha em sinagogas conhece isso de perto. E tem pessoas que são muito milionárias e não querem. Se eu vou doar, eu tenho que doar mais. Eu quero mostrar que eu... Senão, não, como assim? Vão falar que o Mr. Tal... É só deu X, não pode ser. Então eu vou dar mais. Então não é que ele está dando de coração e tal. Às vezes ele dá só pelo status, que ele é obrigado a fazer isso, porque senão vão olhar feio para mim e já não vou ter aquele status. Vem a Torá que diz, não precisa nada disso. O que importa é o coração, doe, padrão. Não tem nenhum problema de parecer com os outros. Você pode doar igual aos outros, não tem nenhum problema. O importante é que você faça isso de coração. E na verdade não é só, né, com dinheiro que isso vale. Isso vale para outras coisas. Às vezes as pessoas querem ter honra ou querem que tenha mais valor do que o outro. E eu não quero ser igual a todo mundo. Calma. Cada um tem o que merece. Não precisa querer ser mais. Tem aquela piadinha que contam. Na Europa era muito comum isso, uma bobagem que se inventou. No Shabbat, tem 7 pessoas que têm aliá na Torá. Eu não sei porque alguém inventou que a quarta aliá não é importante. É para ralé da ralé. Então é verdade que existe um conceito de dar o terceiro para o rabino... E tem aqueles que dão o sexto para o rabino. Então tem aliot que se considera que elas têm alguma coisa a mais e se dá para alguém importante. Mas não quer dizer que as outras são menos. Eu não sei quem inventou, mas na Europa era muito típico, quer dizer, não só na Europa. Isso foi importado e foi levado para tudo que é lugar. Os europeus levaram isso. Revi'i é aliá para ralé. E até aqueles que falavam, feio, horrível, mas falavam revi'i é para cachorro. Então tem a historinha que contam de uma sinagoga que veio um sujeito, apareceu lá, visitante na cidade, e o gabai deu aliá para ele o quarto chamado. Aí o cara chegou pro gabai e falou, gabai, como você dá essa aliá para mim? Isso é um absurdo. Você sabe, lá na minha cidade, a quarta aliás se dá para cachorros. Aí o Gabai falou, bom, aqui também é o mesmo costume. Então, infelizmente as pessoas têm muito esse negócio de querer mais honra do que os outros, sei lá, e tudo é problema. Calma, todas as aliotas são iguais, todo mundo está no mesmo patamar e não precisa querer buscar mais honra do que o outro. Só para concluir com um pensamento muito interessante. O Rashi diz aqui que precisava contar as pessoas para saber quantas pessoas sobraram. Daquilo que nós falamos antes, uma vez que teve o bezerro de ouro, infelizmente muitas pessoas morreram, Deus quer saber a contagem. E Urashi diz que assim é que funciona a contagem dos pastores. Quando algum lobo ataca o rebanho, o pastor depois quer saber o que aconteceu com o meu rebanho. Então ele faz uma contagem. Da mesma forma que Hashem está fazendo uma contagem. Teve uma peste, matou muitas pessoas, queremos saber quantas pessoas sobraram. E isso demonstra o carinho que Deus tem pelo nosso povo. Ele quer saber contar como pérolas, contar quantas que eu tenho. Só que existe uma diferença aqui. Quando você fala do rebanho, vem um lobo, que é externo. Ele atacou o rebanho. E agora eu quero saber quantos sobraram. No nosso caso aqui, quem trouxe a peste sobre o povo? Deus trouxe a peste. E agora ele quer contar. Como isso demonstra que tem carinho e que Deus gosta do povo? Deus trouxe uma peste sobre o povo e agora está contando o povo. Ele que trouxe e ele que conta. E o que isso demonstra? Um carinho excessivo pelo povo. O Torner Rebbe traz um pensamento baseado no ensinamento do Rebbe de Gur, o Sfat Emet. E ele fala sobre o que, se Deus quiser, nós vamos estudar mais pra frente, sobre o bezerro de ouro. Quando aconteceu o bezerro de ouro, Deus ficou muito bravo. Acabaram de receber a Torá, há pouco mais de um mês. E de repente, as pessoas vão fazer um tipo de idolatria. Como pode ser uma coisa dessas? Deus ficou tão bravo que falou para Moshe, me larga que eu vou matar o povo inteiro. E Moshe implorou para Deus e subiu na montanha durante 40 dias, 40 noites, ficou rezando e orando e pedindo, implorando para Deus, por favor, não faz isso, não acaba com o povo. E, finalmente, Hashem atendeu o pedido dele. Falou, tá bom. Então busca novas tábuas, eu vou gravar de novo o decálogo e vamos fazer as pazes. Eu vou desculpar o povo. Aí Moshe vem com um pedido para Deus. Moshe diz para Deus, Deus me mostra os seus caminhos. Me mostra a sua conduta. Quero entender melhor como é que funcionam as coisas nos céus. E Deus então diz para Moshe que você quer me ver, você não tem como me ver. Eu não posso mostrar todos os meus caminhos, mas que eu posso fazer é que você vai ficar numa rocha, numa reentrância de uma rocha, e eu vou te cobrir, isso tudo na linguagem está escrito lá, e Quando eu passar, você vai poder ver a minha parte de trás, mas não a minha parte da frente. Tudo conceitos cabalísticos, quando a gente chegar lá, se Deus quiser, para entender o que isso significa, o que estava exatamente Hashem mostrando para o Moshe ou não. Mas o Moshe nunca pediu antes isso para Deus. Moshe já falou com Deus na sarça ardente a primeira vez, e depois tantas vezes durante as pragas, e depois aqui quando estava no pré-recebimento da Torá, e no recebimento da Torá, e depois na montanha. Nenhum momento Moshe falou para Deus: Deus, me mostra a sua conduta, me mostra como é que funcionam as coisas, por que que você faz as coisas. Nunca perguntou. Agora que teve um problema sério, problema grave, entre Deus e o povo, e finalmente, depois do Moshe pedir milhares de desculpas, Deus acabou aceitando. Agora Moshe vem e pede para Deus: Deus, por favor, me mostra, peraí, por que justo agora? Esse é o momento de pedir algo tão elevado e tão íntimo de Deus? E o Sfat Emet responde e diz que existe uma... um episódio, um fato, que acontece, por exemplo, e principalmente, com casais. Quando um casal briga por algum motivo, e depois eles fazem as pazes, acaba se atingindo um nível de amor muito maior do que tinha antes da briga. Muitas vezes isso acontece. Por quê? Antes da briga, existia aquela brecha, existia aquela rachadura. Ela estava lá, mas ninguém olhava muito e ia levando. Mas aquilo lá, no fim das contas, incomoda um pouco. Aí, de repente, aquilo lá acabou sendo a causa da briga. Brigaram. Mas brigaram e, por conta da briga, resolveram aquela rachadura, resolveram aquele problema. Quando resolveram esse problema, agora ele não existe mais. Se não existe mais, o amor que eles vão ter vai ser muito melhor. Então, o casal, depois da briga, às vezes está em melhor situação do que eles estavam antes de pensar em brigar. Existe esse conceito também, baseado na questão: quem é a pessoa que está mais terrorá? Quem é a pessoa que está mais pura? Uma pessoa que nunca se impurificou, ou uma pessoa que se impurificou e depois se purificou? Qual a pessoa que está em maior nível de pureza? Pela lógica, nós acharíamos que a pessoa que nunca se impurificou está num nível mais alto. Mas o Rambam Maimônides traz exatamente o contrário. O Rambam diz que a pessoa que se impurificou e depois se purificou está no nível mais alto de pureza. Tanto é que a Torá afirma que esta pessoa é pura. E a Torá não afirma sobre alguém que nunca se impurificou que ele é puro. Quer dizer, mais uma vez, o mesmo conceito, que quando existe uma queda, quando existe uma rachadura, quando você reata, é muito mais forte. Nossos sábios falam isso também sobre a aproximação entre as pessoas e Deus antes do pecado e depois do pecado e a tshuva. Onde a pessoa está mais próxima de Deus? Saúde, depois da tshuva. Depois da tshuva a pessoa está mais próxima de Deus. Por quê? O exemplo que se dá é que a pessoa antes de pecar está amarrada a Deus. Quando ele peca, é como se ele estivesse cortando a conexão que ele tem com Deus. Quando ele faz tshuva, como que agora junta essa cordinha que ele cortou? Dá um nó. Você dá um nó numa corda, acaba ficando mais perto agora. Então, da mesma forma, quando Moshe estava num estado antes do povo pecar, Ele não tinha toda essa intimidade para perguntar e pedir para Deus: quero conhecer melhor como é que funcionam as coisas, por que que você faz as coisas. Mas a partir do momento que houve aqui um problema, houve um cisma, houve uma briga, o que acontece agora? Agora, eles brigaram e fizeram as pazes. Fizeram as pazes, eles reataram de uma forma muito mais próxima. E agora o Moshe então se sente livre o suficiente, ou mais próximo de Deus, para pedir para Deus: Deus, me mostra como são os seus caminhos. Dessa forma nós podemos entender o que aconteceu na contagem do meio shekel. Verdade, o povo fez o bezerro de ouro. Deus ficou muito bravo e foi obrigado a trazer uma praga. Faz parte, eles precisavam ser punidos pelo que eles fizeram. Mas depois que eles apanharam de Deus, agora Deus fala para o povo: nós vamos fazer as pazes, vocês fizeram tshuva, vamos ficar de bem, eu quero ficar mais próximo de vocês. Até agora vocês não tinham uma casa minha para vocês poderem chegar mais próximo de mim, agora vocês vão ter um Mishkan. Então agora nós vamos ficar muito mais próximos do que nós estávamos antes. Então é verdade que Deus que trouxe essa pena para eles. Mas ao mesmo tempo, isso é que aproximou o povo. Porque isso resolveu a briga que havia entre Deus e o povo. Agora nós estamos mais próximos. Se nós estamos mais próximos, diz Deus, agora eu quero contar vocês. Eu quero demonstrar que o nosso relacionamento agora está muito melhor do que era antes de vocês fazerem o bezerro de ouro. Vocês pecaram, nós resolvemos a parada, nós estamos mais próximos, eu quero Mishkan agora construído. E não só isso, eu quero contar vocês, mostrando que agora nós temos uma proximidade e um relacionamento muito melhor do que era antes da falha.